Vamos falar sobre discutir o luto, o humor, a melancolia na pandemia de Covid-19 no Brasil. A gente tem falado sobre isso, não é? Como diariamente vemos os números 230, 231, 235 mil mortos. Banalizamos estes dados, estamos vivenciando de que maneira essa pandemia, não é? Entre a melancolia e o humor, o país que ri e não chora seus mortos, como a sociedade brasileira está ou não vivenciando, não é? O luto causado por mais de 200 mil mortos vitimados pela pandemia de Covid-19 no Brasil. Eu vou conversar sobre este assunto com a pesquisadora, doutoranda da Faculdade de Saúde Pública, Monique Oliveira, ela que pesquisa a participação social na ciência, o papel das instituições em meio a controvérsias e incertezas científicas também, não é? Monique, bom dia, bem-vinda ao jornal, como vai?
Oi, bom dia a todos.
Muito obrigada por conversar com a gente sobre este tema. E conta um pouco pra gente, você trabalha com jornalismo científico também, e desde quando você desenvolve essas pesquisas sobre a questão da participação social e a ciência? E esse é o momento, então a primeira pergunta que eu te coloco, você já estudava isso antes da pandemia, e esse momento imagino que seja muito especial para você que estuda esse tema.
Eu, na verdade, comecei estudando no mestrado o acesso de famílias ao canabidiol, né, que é aquele derivado da cannabis sativa, que as pessoas usavam para epilepsia refratária. Uhum. E também o papel do jornalismo científico nessa controvérsia. E eu fui percebendo o papel dos afetos, né, e das emoções nessas mediações, né, de fatos e informações na ciência. E no doutorado agora na saúde pública da USP, eu estou pesquisando o Zika vírus. E o Zika vírus, tanto a formação de relação de causalidade, como que foi a controvérsia, enfim, nessa relação. E aí eu fui percebendo o papel dos afetos na maneira como a gente processa a informação. Não só dos afetos, mas também da necessidade de presença na forma como a gente processa essas informações, né? Então, a pandemia de Covid-19, ela deu um salto, assim, para mim, porque foi observar todas essas coisas acontecendo juntas, então, muita controvérsia científica, muita desinformação, né? E uma necessidade de... É como se a gente tivesse saído do fato, né? O fato, ele fosse algo que não... que não incidisse sobre a gente da mesma maneira, né? Então, é até interessante porque eu estou terminando a minha pesquisa agora e são momentos, o momento da pandemia realmente isso explodiu de uma forma que eu parei para observar, assim, né? Então, quando eu falei sobre o luto, foi um pouco nesse sentido de perceber qual que era a mediação desse aspecto na maneira como a gente percebia a pandemia.
E como é que a gente está percebendo? Como é que a gente está entendendo a pandemia, ou boa parte, ou como isso tem amplificado, tem ganhado espaço e destaque, nem sempre positivo, nas redes sociais, né? Você escreveu um artigo sobre isso. Quer dizer, como é que a gente está lidando com o luto, com a morte
assim,
nesse momento?
Eu acho que a pergunta é como é que talvez a gente não está lidando, né?
Não está lidando, verdade.
Eu acho que a pergunta foi um pouco nesse... um pouco isso, né? Como é que está e não está, né? Porque quando você não está, você também está lidando de alguma forma, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a pergunta que a gente vai ver com o tempo, né? Porque a gente também está num momento de crise. E entende-se também que a urgência foi no sentido de como que a gente vai, né, debelar a crise, como é que a gente vai trazer a vacina e as controvérsias em torno disso, né. Um aspecto que eu notei e que eu falei nesse artigo era a questão do riso, né, e como que ele mediava essa percepção do luto na sociedade brasileira e também na forma como isso era tratado nos discursos correntes, né? Então, eu lembro de uns memes que circulavam que o SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid, ele lutava com o vírus da dengue, o Zika vírus e o chikungunya, E esse nesses memes falava assim, a dengue vai ganhar de você, porque aqui a gente já conhece tudo isso, né? Então eu fiquei olhando para isso e falei assim, nossa, o que, que exatamente esse humor ele está provocando, né? E era uma maneira também do Brasil se afirmar, né, de certa forma. Olha, a gente está vivendo esse momento, a gente conhece essas desgraças, essas tragédias, digamos assim, né?
Sim.
E aí a gente se afirmava em torno disso e ao mesmo tempo não vivia essa experiência, que é uma experiência nova para a gente, né? E é uma experiência nova para o mundo inteiro. Então, em determinado momento, ficou essa coisa de que seria mais uma experiência entre outras, e ao mesmo tempo a gente foi percebendo que não era isso. E o isolamento social, ele traz isso de uma forma bastante presente na vida cotidiana de todo mundo. E, ao mesmo tempo, a gente está encontrando poucos elementos culturais e simbólicos para processar esse novo momento, né? Então, eu acho que um papel da... que não é só uma questão individual, não é só você viver o seu luto individual, mas a gente tem um processo coletivo de como que a gente vai... criar elementos culturais e simbólicos para que a gente consiga viver essa experiência que foi muito traumática, eu acho que em vários âmbitos para muita gente, né? Uhum. Até para que a gente consiga, de fato, vivenciar os fatos reais, assim, e como é que a gente age a partir dos fatos, porque essa é uma questão, né? Para você agir, você tem que ter uma percepção e uma necessidade de presença a respeito daquele fato. Não é só você ver uma notificação e aí você apagar a notificação, né?
Monique.
Seu celular sobre o número de mortos, né? Então, eu acho que tem um processo que a gente precisa enfrentar coletivamente, com o tempo, com elementos culturais, simbólicos, com governantes que estejam presentes nessa experiência. Assim.
Então, eu acho que eu não sei se eu entendi, mas me surge essa questão, né? Essa saúde mental, comportamental coletiva. Quer dizer, o brasileiro, o que a gente costuma ver assim, o brasileiro faz piada de tudo. Ele lida assim com a realidade. Isso não é bom, não é ruim, é a forma, é a marca. Seria a nossa característica. Quer dizer, para vocês da saúde pública, quer dizer, isso é um... Isso é desse modo, quer dizer, é um traço de coletivo brasileiro, isso é falta de informação, isso é negação da realidade, ou isso é a forma como o brasileiro lida, como você disse, não chorar, rir, fazer piada, é uma posição em relação a isso?
A gente toma um pouco de cuidado para falar de um traço nacional que seja absolutamente estrutural, assim. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, algumas coisas circulando, né? E a gente analisa esses elementos que estão circulando. O que eu acredito e o que eu tenho visto é que esse traço, ele tem um papel na forma como a gente enxerga a pandemia. E aí a gente precisa estudar melhor como que isso se dá, né? Eu acho que a gente tem elementos das redes sociais que estão em torno disso, né, desses discursos que são muito apressados, então tem uma espécie de como é que eu vou reagir a isso, como é que eu vou fugir disso, então eu vou criar um discurso aqui imediato e vou misturar várias coisas e vários elementos, então eu acho que tem um elemento que circula desse humor, e ao mesmo tempo a gente percebe uma dinâmica de como que talvez isso possa ter outras mediações, né? Então, eu diria que sim, está circulando, é um elemento forte nessa pandemia, a forma como o humor um pouco ela desloca a nossa presença em relação ao que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estudar melhor, né? Tem que estudar melhor como é que isso media exatamente... Porque ao mesmo tempo que eu percebo que tem um aspecto de negação, tem um aspecto de você, de certa forma, afirmar o Brasil, né? De você, olha, é assim, a realidade é assim, a gente já sabe a tragédia. Então a gente vai rir, porque não vai adiantar eu ficar aqui sofrendo, eu tenho que sobreviver, né? Então... tem um elemento também que é de dizer, olha, isso tudo que a gente está vivendo, né, para boa parte, a gente já vive, mas ao mesmo tempo tem um elemento que talvez a gente não tenha vivido antes e que a gente tenha dificuldade de processar, e por isso eu acho que eu dei esse exemplo do isolamento, que ele é tão forte. Então, é uma marca, e eu acho que tem uma duplicidade nessa marca, que ao mesmo tempo que afirma, ela nega. E aí a gente tem que ver o que necessariamente está afirmando e o que necessariamente está negando.
Que coisa, não é? Como é que nós vamos sair? Como é que a gente... Que experiência vai ser essa, ou tem sido essa, da pandemia, né? A gente fica se perguntando, porque as pessoas... Em geral, há um comportamento geral de medo, claro, isso, o mundo está enfrentando isso, não é só o Brasil, mas a gente fica espantado mesmo com algumas atitudes e discursos que a gente tem visto por aqui. É realmente assustador ver como as pessoas estão vivenciando, né? Individual e coletivamente... E não sabemos como vamos sair disso, é essa a grande questão, né? A gente não sabe como vai.
Eu acho que a gente também tem que ter o nosso tempo, né? De passar por esse momento da crise. Mas eu espero que culturalmente, institucionalmente, tanto as universidades quanto as instituições, elas estejam se preparando para esse momento, né? Então, eu acho que a Faculdade de Saúde Pública da USP e a própria universidade, a gente está pensando no momento, então, como é que vai ser... institucionalmente, como é que a gente vai processar tudo isso, né? Então, até essa entrevista que a gente está fazendo agora é um pouco nesse sentido, né? De que vai ter um momento em que, culturalmente, a gente vai precisar pensar em elementos para processar tudo isso que aconteceu, até que a gente possa seguir, né? Eu acho que esse é um dos elementos, né? A gente vai precisar de um momento para processar, ter presença nisso tudo para poder seguir. Né? Talvez não seja agora.
De fato. Inclusive, esse artigo, Entre a Melancolia e o Humor, O País que Ri e Não Chora Seus Mortos, está publicado no Nexo. Se vocês quiserem acessar, eu indico também para o pessoal ler o artigo na íntegra. A gente tocou aqui em alguns pontos e alguns elementos dessa reflexão. Monique Oliveira, pesquisadora e doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, muito obrigada por trazer esse tema aqui para o nosso ouvinte, Monique.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade, um bom dia a todos.